Então, muito boa tarde a todos, Sr. Bastonário, mais a equipa que o acompanha, sejam muito bem-vindos. O Grupo de Trabalho de Alteração aos Estatutos das Ordens Profissionais, que é o assunto que nos traz aqui, e no caso em concreto, a proposta de lei do Governo 312-12-4, exatamente, que aprova o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, conformando com a Lei 2 de 2013, 10 de janeiro, estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Trata-se de uma audição enquadrada neste processo legislativo. O Sr. Bastonário dos Enfermeiros fez o favor, entretanto, de me entregar um conjunto de documentos que eu vou pedir aos serviços de apoio depois que façam a distribuição por todos os grupos parlamentares. E julgo que seria útil, talvez, adotarmos o modelo do Sr. Bastonário, tomar a iniciativa e apresentar o conjunto de considerações e de avaliações que faz sobre a proposta do Governo, para depois podermos passar então à intervenção dos grupos parlamentares e podemos conformar aqui um debate ou alguma explicação dos pontos que sejam necessários. Se estiver de acordo, então, Sr. Bastonário, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Dr. Miguel Santos. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Antes de mais, agradecer a possibilidade de podermos reunir para debater a proposta do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Começaria por apresentar os membros que me acompanham, membros da Ordem dos Enfermeiros. À minha direita, a Sra. Enfermeira Lúcia Leite, Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem. A seguir, o Sr. Enfermeiro Rogério Gonçalves, Presidente do Conselho Jurisdicional. E, por fim, o Dr. Nuno Lampreia, Assessor Jurídico da Ordem dos Enfermeiros. Bom, de uma forma, para dar início à minha intervenção, gostaria de fazer um breve enquadramento de todo o processo, que não é desconhecido em alguns aspectos dos senhores deputados, mas que não gostaria de deixar de o fazer. Como sabem, a Lei 2 de 2013, de 10 de janeiro, no fundo, obrigou a que todas as ordens tivessem que adaptar os seus estatutos ao enquadramento da referida lei. A Ordem dos Enfermeiros, para o efeito e num tempo recorde, conseguiu auscultar os seus 65 mil membros, aqueles que quiseram, claro, manifestar a sua posição e também fazer uma Assembleia Geral Extraordinária. Foi um esforço hercúleo que nós conseguimos fazer em 30 dias. Não é fácil, como compreendem, e como tal, conseguimos, dentro do prazo que a lei nos impunha, entregar ao Governo, no dia 11 de fevereiro de 2013, a nossa proposta de revisão estatutária. Entretanto, decorreram 25 meses sem que a Ordem dos Enfermeiros fosse chamada para qualquer processo de aproximação de posições. Aliás, penso que somos das poucas ordens que não fomos chamados pelo Governo nestes 25 meses, o que nos deixou, de alguma forma, inquietos e preocupados, tendo, no dia 5 de março deste ano, o Sr. Ministro da Saúde iniciado um processo de contacto comigo, para podermos então avaliar a proposta do Ministério da Saúde. No mesmo dia reuni com o Sr. Ministro da Saúde, houve uma reunião de negociação no dia 12, portanto, passado 7 dias, e, de alguma forma, a Ordem dos Enfermeiros chegou a uma posição final de não concordância com alguns aspectos que já iremos lá a seguir explicar, da posição do Ministério da Saúde, logo do Governo. A Ordem dos Enfermeiros tomou uma posição em Assembleia Geral, melhor dizendo, a Assembleia Geral da Ordem dos Enfermeiros tomou uma posição no dia 7 de maio, que também será distribuída aos senhores deputados, sobre a não concordância desta alteração do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. O Estatuto foi aprovado em Conselho de Ministros a 19 de março, Estatuto que, volto a dizer, que a Ordem não concorda. Entretanto, pedimos reuniões com os grupos parlamentares, tendo reunido com todos os grupos parlamentares para mostrar qual era a visão da Ordem para o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros na defesa do cidadão e da profissão da enfermagem. O Estatuto foi aprovado na sua generalidade em plenário no dia 24 de abril. Na sequência da proposta do Governo e do debate em plenário, como eu disse, no dia 24 de abril, eu trago um documento que assume de forma explícita a posição da Ordem dos Enfermeiros. face a questões suscitadas relacionadas com a legitimidade de implementação da prática tutelada em enfermagem, que é um dos pontos fraturantes que existe com a alteração estatutária. Fazemo-lo porque entendemos que é imperioso dispor de instrumentos de regulação, porque é disto que a Ordem faz, se trata e tem responsabilidades, a bem da transparência dos processos e da assunção de responsabilidades que, respeitando a história, conduzam à visão do futuro que os novos desafios colocam à profissão e aos enfermeiros em particular e à saúde em geral. As razões que presidem à implementação da prática tutelada em enfermagem centram-se diretamente no âmbito da regulação do exercício profissional e encontram-se em estrita concordância com a Lei 2013, 10 de janeiro, que a Sra. Enfermeira Lúcia Leite, de seguida, vai explicar de uma forma muito precisa, e que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Pretende-se, assim, dotar esta associação, a Ordem dos Enfermeiros, com os instrumentos que permitam assegurar aos cidadãos que os detentores do título profissional de enfermeiro especialista detêm competências profissionais, e não meramente académicas, certificadas no acesso ao exercício da profissão. Aliás, matéria esta que foi aprovada, como sabem, em Assembleia da República, por unanimidade, em 2009, e que, no fundo, veio na consequência de um acordo feito entre o Ministério da Saúde, na altura, doutora Ana Jorge, e a Ordem dos Enfermeiros, na altura, bastonária Maria Aurora Bessa. Maria Augusta de Sousa, peço desculpa. Salientamos que o exercício profissional tutelado não deve ser confundido jamais com os períodos de ensino clínico e de estágio que ocorrem durante a formação académica, não sendo supletivo nem pretendendo de algum modo avaliar ou formular juízo sobre essa mesma formação. Considerando que compete à Ordem dos Enfermeiros autorizar o exercício profissional, zelar pela qualidade e segurança dos cuidados dispensados pelos profissionais que registra e aplicar as sanções aos enfermeiros que comprovadamente violem a deontologia profissional, importa criar mecanismos que facilitem a capacitação e a maturação dos jovens enfermeiros para a tomada de decisão responsável. Sabemos perfeitamente que o grosso dos cuidados de enfermagem, dos cuidados de saúde, que são prestados nos hospitais e nos centros de saúde, o grosso são cuidados de enfermagem. A prática tutelada de enfermagem não é inédita no mundo, encontrando exemplos similares em países como os Estados Unidos, o Canadá ou o Reino Unido. Logo, a Ordem dos Enfermeiros não se encontra em contraciclo quando se propõe à prática tutelada de enfermagem com processo de acesso à profissão de enfermeira em Portugal, ao contrário do que querem muitas vezes fazer parecer. Nestes espaços, os estudos realizados demonstram que modelos de prática tutelada, os denominados Nurse Residency Programs, têm impacto positivo a três níveis, a saber, ao nível dos profissionais, ao nível organizacional e ao nível dos resultados para o doente. Todos os estudos associados a estes impactos podem também ser encontrados a nível económico, no estudo de avaliação económica do modelo de desenvolvimento profissional elaborado pela Porto Business School, a pedido da Ordem dos Enfermeiros, e que deve ser consultado num dos anexos que nós enviamos aí. Este estudo tem como autores pessoas conceituadas, como por exemplo o professor Álvaro Almeida e o doutor Nuno de Sousa Pereira. Portanto, senhores deputados, desde a aprovação do estatuto em vigor da Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Enfermeiros tem vindo a desenvolver trabalho em três frentes. Primeiro, negociação com o Governo para a regulamentação da PTE. Segundo, elaboração de regulamentos indispensáveis. E terceiro, a preparação de condições de idoneidade formativa dos contextos de prática clínica para receber a PTE. Eu gostaria de realçar que, ao contrário do que o Sr. Secretário de Estado da Saúde disse no plenário no dia 24 de abril, a Ordem dos Enfermeiros iniciou um processo de negociação com o Ministério da Saúde, no tempo do anterior mandato ainda, e que neste mandato a Ordem dos Enfermeiros não conseguiu chegar a qualquer tipo de negociação por uma das partes, que neste caso foi o Ministério da Saúde, não ter mostrado interesse em continuar. A Ordem nunca deixou de querer negociar tudo que dizia respeito à regulamentação do PTE, mas estava preparado um documento de decreto-lei de regulamentação para ser aprovado em Conselho de Ministros uma semana antes do Governo passado ter caído. Portanto, só não foi cumprido o que a Assembleia determinou que fosse feito, quer ao Governo, quer à Ordem dos Enfermeiros, por queda do Governo. Portanto, neste momento, nós estamos perante um não cumprimento de uma deliberação da Assembleia, uma decisão da Assembleia da República de 2009. Os regulamentos indispensáveis foram 25 5, salvo erro, regulamentos que a Ordem dos Enfermeiros aprovou em Assembleia Geral e alguns deles foram publicados em Diário da República. É um trabalho hercúleo. Temos neste momento uma estrutura de idoneidades formada com profissionais dedicados a tempo inteiro a percorrer os contextos de prática clínica de hospitais de centro-sul de todo o país para atribuir a idoneidade formativa. Estamos a iniciar a auditoria a estes serviços. A Ordem dos Enfermeiros gastou, não é milhares, senhores deputados, gastou milhões de euros até este momento, valor não conseguimos de forma alguma contabilizar, mas poderemos fazer um achado em bruto, porque estamos mandatados pela Assembleia da República desde 2009 para implementar o exercício profissional tutelado. Não se percebe como é que a Assembleia da República hoje decide uma coisa e o Governo, não cumprindo ao longo de 6 anos, decide outra, arbitrariamente, não estando salvaguardado na Lei 2/2013, porque a lei não impõe, pelo contrário, a lei pede a regulamentação dos estágios profissionais. Isto não deixa de ser um estágio profissional, uma forma de internato, e, portanto, não se compreende. No que se refere à regulamentação do artigo 7º, foi assumido um compromisso pelo Ministério da Saúde e pela Ordem dos Enfermeiros, como eu já disse, destinado ao desenvolvimento desta regulamentação. Importa recordar que o projeto de diploma esteve pronto para a aprovação, como eu já disse, no Conselho de Ministros da 11ª Legislatura. Portanto, eu, neste momento, gostaria que a enfermeira Lúcia, se fosse possível, explicasse os aspectos que são mais fraturantes, porque assim nem tudo é fraturante, há aspectos que nós concordamos e com os quais demos o nosso parecer positivo, mas há aspectos que convém, e é isso que nos traz aqui, tentarmos trabalhar, tentarmos chegar a um consenso para bem do país, para bem dos cidadãos, para bem da segurança do utente e para bem dos profissionais de enfermagem. Enfermeira Lúcia.
Muito obrigada. Muito boa tarde, senhores deputados. Eu penso que a Ordem fez chegar ainda ontem, e não sei se será do conhecimento de todos, um documento que é um quadro em que apresentamos de forma clara aquilo que são as nossas propostas de alteração. Nós optámos por esta metodologia, foi uma metodologia que já utilizámos quando da Lei 2 de 2013, que da informação que nos foi dada foi uma metodologia útil e, portanto, tentámos deixar claro o que gostaríamos de ver alterado. Existem um conjunto de matérias que são questões de pormenor, outras que têm a ver com uma coerência do articulado em relação à assunção do exercício profissional tutelado e da prática tutelada em enfermagem e, portanto, por uma questão de coerência, nós revimos esses documentos. Dizer que existe em anexo desse documento o capítulo da reserva de atividade e o capítulo dos estágios de acesso profissional para que não ficasse este quadro também muito desformatado e complexo de analisar. As matérias mais importantes para nós, de facto, neste âmbito, são, de facto, os estágios profissionais, a reserva de atividade, as condições de exercício dos membros dos órgãos da Ordem e as especialidades. Dizer também que, do ponto de vista do trabalho com o Governo, apesar de termos tido cerca de uma semana para conformar posições, nós acabámos por concertar e acordar um conjunto de pontos que eram questões de pormenor, que foram aceites e que foram integradas e que, portanto, essas não são matéria de análise neste documento. Nós tentámos, nesta fase, trazer efetivamente aquilo que era importante para a Ordem dos Enfermeiros e, sobretudo, que permitia, por um lado, responder àquilo que são os desafios da Lei 2 de 2013 e, por outro, manter aquilo que é o entendimento da profissão há largos anos. Dizer, entre outras coisas, que o exercício profissional tutelado é importante para a Ordem dos Enfermeiros, mas é, sobretudo, importante para os cidadãos. E, portanto, eu tenho aqui algumas questões, e vou passar a essas questões antes de falar do quadro, algumas questões que têm sido as grandes dúvidas em relação ao exercício profissional tutelado e que têm a ver com a distinção entre estágios profissionais e estágios académicos. Tem havido sempre uma confusão pelo facto da licenciatura em enfermagem integrar um período de exercício em contexto de trabalho, que é um período que está feito em acompanhamento pelas instituições de ensino superior e que não se pode confundir com o exercício profissional tutelado, que tem a ver com as competências profissionais e com a capacitação dos jovens enfermeiros para a tomada de decisão. Existem no documento que será entregue hoje, que se chama Dos Direitos do Cidadão à Prática Tutelada em Enfermagem, que é um documento que eu penso que ainda não está disponível aos senhores deputados, existem um conjunto de argumentos que clarificam esta diferença, mas também que mostram claramente porque é que para os enfermeiros é importante este período de indução à prática e ao exercício profissional. Sobretudo porque os contextos em que os enfermeiros exercem hoje são cada vez mais instáveis, a mobilidade é cada vez maior, sendo que os enfermeiros não tendo ou tendo diminuída a sua capacidade de tomar decisão, estão muito mais sujeitos a erros e a provocar danos ao cidadão e, portanto, o objetivo deste estágio é reforçar a capacidade de intervenção dos enfermeiros para defender objetivamente os direitos e os interesses dos beneficiários dos cuidados, que é para isso que são criadas, no fundo, as ordens profissionais. Uma outra questão que também é recorrente, e já era recorrente em 2009, é a questão da discriminação dos enfermeiros portugueses em relação aos enfermeiros europeus. Entendo a Ordem dos Enfermeiros que não há qualquer discriminação. A legislação europeia para que exista mobilidade está assente em diplomas académicos, em diplomas de formação, que define mínimos para que haja e seja possível essa mobilidade. O que não impede que num país europeu haja exigências diferentes para as várias profissões, o que acontece em outros países também em relação a outras profissões, e entendo da Ordem dos Enfermeiros que é um orgulho para este país que a enfermagem portuguesa esteja à frente da enfermagem europeia em muitas matérias e, portanto, não aceitamos de ânimo leve que nos tentem normalizar por um patamar inferior àquele que temos conseguido e que temos desenvolvido nos últimos anos. Depois, se pretenderem alguma mais informação, poderemos, na fase de debate, clarificar alguns destes aspectos. Um outro aspecto tem a ver com a universalidade. A Ordem dos Enfermeiros, desde sempre, defendeu a universalidade de acesso a todos os enfermeiros portugueses. E, portanto, não nos parece lícito que se use o número de licenciados em Portugal para argumentar da sua falta de operacionalidade. Se formamos enfermeiros a mais, o que a Ordem dos Enfermeiros entende que não é verdade, nós contratamos é a menos, mas se formamos enfermeiros a mais, significa que o país tem que se organizar ao nível da organização da formação e não ao nível dos requisitos de acesso à profissão e das exigências relativamente a uma profissão autónoma e com um nível de qualificação que hoje é reconhecido em qualquer país europeu. É por isso que os países estão à procura dos enfermeiros portugueses, porque lhe reconhecem essa diferença de capacitação, sendo que para exercer em Portugal o Código Deontológico está aprovado em lei, numa lei da Assembleia da República, e, portanto, qualquer enfermeiro europeu terá que exercer sujeito a esse código deontológico, o que traz um nível de exigência muito superior àquilo que se passa em outros países da Europa. Genericamente, em relação aos outros pontos, queria dizer o seguinte numa primeira abordagem. Entendo a Ordem dos Enfermeiros que a reserva de atividade era um objetivo da Lei 2 de 2013, que faz sentido que se existem profissões reguladas por ordens profissionais ou associações públicas profissionais, é importante que fique claro, efetivamente, qual é o espaço de atuação e de intervenção desses profissionais. Só assim faz sentido essa regulação. Mas também dizer que a Ordem dos Enfermeiros tem, antes da sua Constituição, a publicação do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros, publicado no Decreto-Lei de 161, e, portanto, entendemos que, não estando atualmente nos estatutos, porque quando foi definido o regulamento do exercício profissional, foi prévio à constituição da Ordem. Mas, existindo agora uma Lei 2 de 2013, que prevê que ia existir legislação sobre o espaço de atuação destes profissionais, ela deva constar dos estatutos da Ordem dos Enfermeiros, nós fizemos uma adequação dos conceitos do regulamento do exercício profissional para integrar no estatuto, tal como, da nossa leitura, a Lei 2 de 2013 prevê. As outras duas questões que têm a ver com as condições do exercício, nós já temos o artigo 98 que prevê condições do exercício. A nossa proposta pretende harmonizar e equilibrar, de alguma forma, as condições que são atribuídas aos vários cargos e aos vários órgãos, tendo em conta a necessidade de cada órgão. Por exemplo, o nosso Conselho Fiscal reúne de 3 em 3 meses e, portanto, não tem necessidade de tantas dispensas como, por exemplo, um órgão como o Conselho de Enfermagem, que tem que definir a área técnica e a boa prática da profissão e, portanto, o que nós tentámos equilibrar sem ir muito além daquilo que já estava no artigo 98 do atual estatuto. A outra questão que a nós nos preocupa é a exigência que nos foi presente pelo Governo de que as áreas de especialidade teriam que constar dos estatutos, o que cria uma situação de dificuldade objetiva, quer para a criação de novas especialidades, quer pelo facto de atualmente nós estarmos numa fase de reforma das áreas de especialização. Nós temos 10 áreas de especialidade novas aprovadas desde 2007, que estão em consonância com esta alteração na forma de acesso à profissão e à certificação de competências, que trabalhámos um conjunto de regulamentos para as implementar. Do ponto de vista do que está em vigor, nós atribuímos título neste momento a 6 áreas de especialidade de acordo com a legislação em vigor, sendo que se definirmos as áreas de especialidade neste estatuto e se esse for de facto o entendimento desta Assembleia, propomos que sejam integradas todas as novas áreas que já estão aprovadas e publicadas em Diário da República, que são 10, mais uma que foi aprovada a 7 de maio último, que é a área da enfermagem perioperatória, para que não fiquemos impedidos de reiniciar a atribuição ou de iniciar a atribuição de título aos especialistas. E vou-vos dizer, por exemplo, duas áreas que têm sido habitualmente apetecíveis, que é o caso da enfermagem de saúde familiar, por exemplo, ou os cuidados paliativos, que é uma área que está a ser trabalhada e que ainda não está totalmente finalizada, mas que são áreas que manifestamente a sociedade demonstra a sua necessidade. E, portanto, penso que, não sei se o Sr. Presidente do Conselho Jurisdicional quer apresentar aqui uma questão de pormenor relativamente à área das sanções. Nós temos uma proposta que se ajusta à nossa forma, ao nosso modus operandi dos últimos 17 anos. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu antes de ir a essa área, para demonstrar, e é o primeiro aspecto que consta no quadro comparativo que foi disponibilizado, que tem o artigo, proposta de alteração, argumentação e impacto jurídico, um dos aspectos que nós, é precisamente artigo 3º, número 1, um aspecto que realmente não faz sentido ter sido retirado era aquilo que estava no desígnio fundamental, que tem a ver com assegurando a observância das regras da ética e de deontologia profissional. Não nos opondo à alteração do desígnio, tal como estava, não faz sentido retirar daqui aquilo que é um dos cernos da existência das ordens, porque se isto for retirado daquilo que é o desígnio fundamental, o grande impacto perante até os próprios enfermeiros e a intervenção da ordem nesta matéria pode-se perder. Portanto, não nos parece que isto seja importante de retirar. O outro aspecto, que era aquele que a enfermeira Lúcia estava a dizer, está mais para a frente, está na página 13 do documento, que tem a ver com a alteração das caracterizações das sanções. O alterar de pena para sanção, nós tínhamos no estatuto de pena alterar para sanção, considerando-se que se mantém a ser advertência, censura, suspensão e expulsão, ou seja, aquilo que é a intervenção da ordem, no aspecto punitivo, porque já agora, em termos do nosso regimento disciplinar, que terá de ser alterado para regulamento de acordo com a denominação, e não há problema nenhum, mas nós temos não é apenas disciplinares, mas do ponto de vista disciplinar nós temos dois tipos temos as sanções e também temos o reconhecimento de mérito. Ou seja, aquilo que é o papel do Conselho Jurisdicional não se limita só a aplicar penas a quem infringe o Código Deontológico, mas também a reconhecer os percursos de mérito e, portanto, procuramos ter no regimento disciplinar algum equilíbrio, portanto, entre o reconhecimento de quem faz bem e também o reconhecimento e a penalização de quem faz mal. O problema que se nos põe é a caracterização que é proposta naquilo que é uma reorganização bem feita. Ou seja, tudo aquilo que é a estrutura da área disciplinar parece-nos que está bem sistematizada. Mas depois, quando chegamos à caracterização, e se diz que é leve quando o arguido viola de forma pouco intensa, e aí eu que tenho já uma experiência alargada nesta matéria, fico com muita dificuldade de conseguir provar em sede de processo disciplinar o que é uma forma pouco intensa ou, na linha B, grave é de uma viola de forma séria. E isso parece-me que é altamente dúbio a interpretação que pode ser dada quando nós temos um histórico de aplicação de advertências muitas, censuras também, suspensões bastante menos, expulsões. Temos aplicado expulsões à média mais ou menos de uma expulsão por mandato. Pronto, esses são os números que temos. Temos realmente. E estas expulsões, em termos do mérito do processo disciplinar, não tem sido de forma nenhuma questionado em tribunal. Ou seja, aquilo que tem sido a nossa prática tem sido muito bem fundamentada para que não seja depois... os tribunais não encontram violação daquilo que são os direitos das pessoas e dos trabalhadores nesta matéria. Apreciamos aquilo que é realmente um comportamento que é violador dos deveres ético-deontológicos do enfermeiro. Mas está consubstanciado numa matéria que é facilmente, tanto porque aquilo que nós dizemos é que é leve quando o comportamento seja violador de deveres, cometido sem dolo e com culpa leve, de que não resulte prejuízo para o cliente ou terceiro, que é aquilo que é a nossa proposta, que é de manter aquilo que temos tido ao longo deste nosso histórico, da jurisprudência que já temos nesta matéria. Até porque a alteração deste conceito de leve e de grave leva-nos a algumas dificuldades de jurisprudência face às penas que aplicámos e aquelas que vamos aplicar, porque aquilo que nós procuramos é, ao longo destes mandatos todos, ser coerente naquilo que é a apreciação da matéria junto dos enfermeiros. E este aspecto, numa revisão que nós entendemos que está bem feita, porque até nos ajuda em tudo aquilo que é matéria disciplinar, quando chega aqui e diz que é violador de forma séria os deveres profissionais, eu, sinceramente, ponho as mãos à cabeça, porque depois não sei como é que eu, em sede de processo disciplinar, vou dizer que isto é de forma séria e este aqui já não é sério. Estava-se a rir. Não, desculpem, mas eu esta matéria... tenho muita, muita dificuldade em ver como é que nós vamos conseguir operacionalizar de forma a que não seja facilmente questionado, porque é evidente. Eu costumo dizer, quando o Conselho Jurisdicional intervém, deixa sempre alguém insatisfeito. Porque se quando há um cidadão que se queixa da prática de um enfermeiro, nós vamos ver e ou vamos dar razão ao cidadão ou vamos dar razão ao enfermeiro. E, portanto... Se damos razão ao cidadão, o enfermeiro acha que a gente não o defendeu quando o nosso papel não é esse, é defender a profissão e é defender aquilo que é a qualidade dos cuidados de enfermagem. Mas se nós damos razão ao enfermeiro, e isso às vezes tem acontecido, porque provamos que ele atuou de acordo com a legis artis e não violou nenhum dever deontológico, o cidadão também não fica satisfeito. Mas, portanto, nós temos que ser muito, agora aqui é que eu diria, muito sérios na observação destas regras e, portanto, não podemos ter uma caracterização das infrações disciplinares que seja dúbia e que fique perfeitamente discricionária naquilo que é o papel dos instrutores e é o papel do Conselho Jurisdicional. É um papel que nós entendemos que é muito importante, mas nós temos que ter os instrumentos, de acordo com a forma como nós propomos, porque estes instrumentos têm um histórico muito importante. Eu, sobre esta matéria, não sei se...
Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Coordenador. Eu vou ser bastante, tentar ser bastante sintético, que é sempre difícil na minha área profissional, mas vou-me centrar na questão dos estágios profissionais. Como já foi aqui dito, o estágio profissional para a Ordem dos Enfermeiros, designado de exercício profissional tutelado, foi aprovado por uma lei desta Casa por unanimidade em 2009. Nunca foi implementado. É difícil, nem há quadro legal para o efeito, que se revogue uma reforma sem a mesma sequer ser testada. Ou seja, se tivéssemos posto esta reforma em campo e a mesma tivesse denotado casos sérios em que a sua bondade não existia, seria totalmente legítimo que essa reforma fosse revogada. Neste caso, que se torna tão, não queria dizer abstruso, mas já o disse, é que nem o contrafactual podemos fazer. Não temos a evidência real dos factos e também não temos o contrafactual sequer que podíamos fazer com base numa experiência adquirida. Bem, convém dizer que o Estado é uno. Naturalmente que felizmente temos um país democrático e que de 4 em 4 anos, por regra, há eleições para o Parlamento, do qual é nomeado um governo, mas a confiança que é depositada em razão de uma reforma não pode ser sem mais, sem qualquer justificação e sem que haja alteração de quaisquer pressupostos ser colocada em causa sem mais. Assim, Há aqui questões que já foram ditas, mas que eu gostaria de realçar. É que, como todos saberemos, nem que seja de senso comum, qualquer profissão na área da saúde tem, por natureza, uma componente teórica que, para ser assimilada devidamente, tem que ser acompanhada de uma experiência prática. Naturalmente que essa experiência prática e muitos dos cuidados que são prestados, e os senhores enfermeiros, realmente estou a fugir um pouco da minha área jurídica, mas é pelo conhecimento que tenho, não são prestados propriamente naquelas pessoas, na pessoa em concreto. Há vários tipos de dados que são experimentados em manequins, que são experimentados até em animais, mas não enquanto se está a tirar a formação académica, a licenciatura em enfermagem, são colocados em prática num próprio ser humano, na própria pessoa. Ora, isto é a razão natural das coisas. É assim que acontece, e não há problemas em citá-lo, é assim que acontece na medicina, é assim que acontece na medicina dentária, é assim que acontece também na psicologia, é assim que acontece na farmácia. Não se compreende, e como disse o Sr. Bastonário há pouco, quando os enfermeiros são aqueles que têm o dever especialmente de cuidar, que é acompanhar dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, a evolução de um doente, que este tipo de situações sem qualquer amparo, saído da secretária de uma faculdade para um centro de saúde ou um hospital, com 22 anos, possa, de um dia para o outro, poder estar a prestar estes cuidados de forma autónoma e independente. O Sr. Bastonário também focou isto, mas é bom que se tenha atenção a estes valores. É que 80% dos casos de erro, de violação das leis das artes, não digo com dolo, falo por erros apenas, por más práticas, nem que seja por negligência, acontecem nos primeiros 6 meses de exercício. O Sr. Presidente do Conselho Jurisdicional poderia confirmar isto. Isto é mais que claro por causa da razão de ser que toda esta Assembleia, há 6 anos atrás, aplaudiu esta reforma. E aplaudiu de todos os quadrantes, nem que seja ver as atas que existiram quanto a esta matéria. E para ser, se calhar, um bocadinho, permitam-me quem esta, realmente esta minha invasão, mas imaginem um jovem enfermeiro, recém-licenciado, que acabou o curso em julho e começa a trabalhar no dia 1 de agosto, teria muita sorte, e que tem que fazer, por exemplo, 2 tipos de atos que existem e que podem ser, que podem, se calhar, o exemplo ser muito forte, mas é necessário, podem fazer. Uma é uma intubação supraglótica, sem ser mais. Algo que só testou no manequim. E agora imagine, quer cada um de nós, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, a ter que ver uma pessoa sem qualquer experiência perante um ser humano, a ter que inserir um tubo, naturalmente pela boca, isto para ficar tudo claro, para permitir, para salvar uma pessoa e para permitir que essa pessoa possa respirar. E, já que estamos numa perspectiva de choque, mas que é uma realidade, imaginemos a mesma situação a ter que algaliar um doente, sem qualquer experiência. Bom, para além disso, qual é que é a experiência, passo os casos de chapa 10, em que um doente, de uma forma súbita, altera o seu quadro clínico? É porque é o enfermeiro que está lá sempre ao lado, não é o médico. Quando isto acontece, é ele que tem que agir, de imediato, para além de chamar os outros profissionais de saúde que sejam necessários. Como é que se conforma com esta realidade? Qual é a experiência que tem? Qual é a casuística que tem? Quase nada. Porque, se calhar, o dinheiro interessa, e já houve 500 serviços que se candidataram ao EPT, isto, convém dizer que isto não se destina apenas ao setor público e abrange também o setor privado e o setor social. Estamos a falar de setor social, Santa Casa, as Misericórdias, por regra, que aceitaram e que se candidataram ao estágio e, bem assim, ao setor privado, que, como sabemos, cada vez mais existe. E agora vou-me limitar a uma pequena nota jurídica, que é o seguinte. A Lei 2 de 2013 é uma lei de valor reforçado, em 2 dimensões. A primeira é porque habilita o Governo a legislar sobre, a propor novos estatutos. E a segunda é porque subordina que todos os estatutos sejam elaborados de acordo com as regras estabelecidas nessa lei. Ora, no caso da revogação de uma lei que existe e que diz que o exercício profissional tutelado, os estágios profissionais tutelados existem, têm que ser regulamentados, como existe o da Ordem dos Enfermeiros, em que não existe nenhuma norma habilitante para se revogar este tipo de reformas, antes apenas diz que tudo o que estiver desconforme a essa lei quadro, permitam-me esta expressão, é que deixa de ser aplicável. Estaríamos aqui perante, no mínimo, manifesta ilegalidade para não ir pela falta de correspondência entre o que estabelece essa lei-quadro e o estatuto com esta reforma, com esta revogação, e bem assim, se me permitem, até a violação do princípio do Estado de Direito Democrático e do princípio da confiança que existe. Portanto, é bom atender que esta Casa, quando... e gostamos deste alerta humildemente, apresentar este alerta muito humildemente, é que quando vamos revogar, se entender revogar, de acordo com a proposta do Governo, esta norma, entenda-se os estágios profissionais para os enfermeiros, não há nenhuma norma habilitante na Lei Quadro e, mais, violaria, porque a própria Lei Quadro que diz, violaria essa lei, porque a própria Lei Quadro que diz é que esses estágios têm que ser regulamentados quando eles já existem. E este caso já existe por uma lei estabelecida pela própria Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Senhores deputados que desejam inscrever-se. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Só cumprimentar o Sr. Bastonário, Sr. Macuto, e obviamente todos os que, em representação da Ordem dos Enfermeiros, o acompanham. Agradecer antecipadamente os contributos que já anunciou que se somarão àqueles que já foram enviados e que, obviamente, merecerão toda a nossa ponderação. E que, basicamente, as questões são muito simples, porque, obviamente, no que diz respeito às formulações propostas, elas serão objeto de ponderação, que se traduzirão ou não, mas dentro da autonomia de todos os grupos parlamentares em propostas de alteração, nós registamos que há manifestamente um tratamento dispar relativamente, por exemplo, a outras ordens que já tiveram a oportunidade de passar neste grupo de trabalho. A Ordem dos Farmacêuticos foi clara em referir ao clima de diálogo permanente que houve com o Ministério da Saúde, que manifestamente contrasta com o depoimento da Ordem dos Enfermeiros. E a pergunta é se tiveram, entretanto, neste devir, alguma explicação para estes 25 meses de silêncio por parte do Ministério da Saúde, tal como referem, e, sobretudo, no que diz respeito às propostas concretas que nos trazem, se já houve, de alguma forma, alguma justificação da desconsideração das propostas formuladas, e a começar pela fundamentada sugestão da prática tutelada, e, portanto, se ela não é acolhida, e obviamente, antevendo que a Ordem dos Enfermeiros tenha sublinhado a relevância para o serviço público e para o interesse público, melhor dito, que tutela, qual é a razão para não ter sido acolhida? E, portanto, essa seria uma justificação relevante. Eu posso antecipar desde já que, por exemplo, a alteração que sugerem é o artigo 3º, subscrevo sem quaisquer reservas, quer dizer, o artigo 3º, com aquela supressão, poderia-se dizer se é redundante. Não é redundante, é de facto também os estatutos têm esta função emblemática de ir-me-ão, se não estiver, não é por não estar que não cumpriria essa função. Todos compreendemos, mas é evidente que deve ser enfatizada a questão da relevância deontológica da Ordem dos Enfermeiros. E também devo dizer, para que não me digam que eu estou a subscrever tudo, que tenho as maiores reservas relativamente às propostas de alteração da Ordem dos Enfermeiros relativamente ao artigo 66. Parece-me que a redação que vem é mais adequada, porque me parece que, salvo melhor opinião, há aqui alguma confusão entre o dolo em sentido corrente e o dolo em sentido jurídico. Quer dizer, o dolo em sentido jurídico não traz consigo qualquer censura, é uma antecipação do resultado e é um resultado querido. Pareceu-me que da proposta da Ordem ficaria de fora qualquer comportamento leve desde cometido com dolo. Um comportamento voluntário, querido, porém irrelevante, não seria punido, porque o pressuposto de uma infração leve é que ele tenha sido cometido sem dolo. E pode haver comportamentos que foram queridos e que são materialmente irrelevantes. E, portanto, dentre as duas leituras, eu, tendencialmente, sem prejuízo de melhor ponderação, a redação que vem do 66 seria mais adequada, mas, obviamente, será objeto de ponderação, à semelhança de todos os demais artigos. E, portanto, eram estas questões, porque, manifestamente, o que importava saber era a razão porque não foram já acolhidas matérias que, manifestamente, parecem que não haver qualquer razão para não terem sido já acolhidas. E, portanto, termino como comecei, saudando e agradecendo antecipadamente os contributos que não só os que já recebemos, mas aqueles que, entretanto, iremos receber. Muito obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada Carla Rodrigues, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os nossos convidados, o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, a Sra. Enfermeira Germano Couto, a Sra. Enfermeira Lúcia Leite, o Sr. Enfermeiro Rogério Gonçalves e o Sr. Dr. Nuno Lampreia. Agradeço muito os contributos que nos trouxeram, o quadro comparativo que nos trouxeram, toda a documentação que nos facultaram, todo o trabalho prévio que a Ordem já desenvolveu no sentido de nos facilitar também a nós o trabalho neste processo de especialidade de elaboração da lei de enquadramento dos estatutos da Ordem dos Enfermeiros. E dizer, antes de mais, como nota prévia, da importância da valorização que o Grupo Parlamentar do PSD faz da importância do papel do enfermeiro nos cuidados de saúde prestados no Serviço Nacional de Saúde e da qualidade desses cuidados de saúde que são efetivamente prestados à população. Permitam-me só também discordar daquilo que aqui foi dito pelo meu colega de uma situação de exceção em relação à Ordem dos Enfermeiros nas negociações ou no diálogo estabelecido para a elaboração das propostas que aqui entraram. Obviamente alguma explicação haverá que nós naturalmente desconhecemos, mas não há, isso poderemos assegurar, nenhuma atitude discriminatória em relação a nenhuma das ordens, muito menos em relação a nenhuma das classes profissionais e muito menos em relação à classe dos enfermeiros, porque este Ministério tem dado bem nota da valorização da classe dos enfermeiros por inúmeras medidas, das quais eu realçava apenas das duas mais recentes, como a criação do enfermeiro de família, como a atribuição de novas competências aos enfermeiros, competências essas que atribuem aos enfermeiros grandes responsabilidades no âmbito dos cuidados de saúde que são prestados à população, o que demonstra bem a confiança que este Ministério deposita na qualidade e na excelência dos cuidados que os enfermeiros prestam no Serviço Nacional de Saúde. Nós percebemos bem as vossas preocupações, nomeadamente quanto à prática tutelar da enfermagem, e são preocupações que se prendem sobretudo com a segurança dos doentes e com a boa prática da enfermagem, e nós de certa forma partilhamos essa preocupação, porque se está em causa a segurança dos doentes, é também uma preocupação nossa, e eu penso que nesta fase da especialidade nós poderemos aqui tentar encontrar uma solução de consenso que possa acautelar efetivamente que haja aqui um período transitório de uma prática tutelar de enfermagem, de um exercício profissional. Penso que podemos alcançar aqui uma solução de consenso que possa de alguma forma acautelar estas preocupações que partilhamos da segurança dos utentes. Em relação a outros aspectos que aqui nos foram trazendo, algumas situações que eu penso que são facilmente ultrapassáveis, outras nem tanto, mas como vos digo, nós levamos em boa conta as vossas preocupações, todos os contributos que nos trouxeram, e agora na fase da especialidade com bastante atenção e cuidado, obviamente levando em conta os vossos contributos, eu penso que poderemos chegar aqui a um documento que possa ser o mais consensual possível e que possa ser positivo e que possa ser benéfico não só para os enfermeiros, mas sobretudo para os utentes, porque é para esses que existe a Ordem dos Enfermeiros e é para esses que existem os enfermeiros. Portanto, muito obrigada pelos vossos contributos.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais senhores deputados inscritos? Seguimos a linha geográfica que temos montado. Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, por favor.
Muito Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento também o Sr. Bastonário e os restantes membros aqui presentes, a enfermeira Lúcia Leite, o enfermeiro Rogério Gonçalves, o Dr. Nuno Lampreia. E agradeço também o contributo de todos e o fato de a vossa disponibilidade para também aqui na Assembleia da República trazerem aqui aquelas que são as vossas reflexões, mas também até de uma forma bastante sistematizada as vossas propostas em relação aos estatutos da Ordem dos Enfermeiros. Eu tinha três aspectos que gostaria de referir. Um primeiro é porque, e nós também tivemos a oportunidade de fazer essa referência no debate na generalidade destes estatutos, é que há de facto um diferenciamento de tratamento dos profissionais da saúde, e estou-me a cingir só àqueles que são profissionais de saúde, não estou a fazer comparação com outros profissionais e que são de profissões de outras áreas e que não estão relacionadas com o Ministério da Saúde. Eu queria registar essa diferenciação, porque há coisas que não se compreende, nomeadamente no que diz respeito às dispensas. Há ordens em que a situação está resolvida, há outras onde foi retirado, ainda por cima, creio que não há nenhuma justificação, pelo menos plausível, para essa questão. Esse era o primeiro registro que queria fazer e é um aspecto que nós temos vindo a acompanhar. A segunda questão que gostaria de referir é porque a Ordem traz aqui duas propostas muito, muito concretas, o que diz respeito à prática tutelada em enfermagem e à reserva de atividade, que tinha apresentado como proposta no conjunto de documentos que entregou no Ministério da Saúde e não foi considerado. A pergunta que eu vos queria fazer era se o Ministério da Saúde vos deu alguma justificação ou qual a razão porque é que estas duas matérias não foram tidas em conta neste processo. Em relação à prática tutelada de enfermagem, ou em enfermagem, nós, quando foi de facto essa votação em 2009, e como referiu, foi aprovada por unanimidade, é um facto, em relação a essa matéria, mas nós, PCP, tivemos a oportunidade de fazer uma declaração de voto, porque parecia-nos que havia um aspecto que era de uma... E não conhecendo qual é que era o modelo, naturalmente, mas o princípio parecia-nos, obviamente, correto, do estágio profissional para a aquisição das competências profissionais, mas desde que isso não significasse uma limitação no acesso à profissão. Eu creio que esse era um aspecto essencial e, de facto, tivemos de acordo, mas com esta manifestação de princípio, ou com este critério, ou seja, obviamente queremos profissionais de qualidade, é verdade, e os enfermeiros ao longo dos anos muito trabalharam para o desenvolvimento da sua profissão, e obviamente quem ganhou com isso foram as pessoas, não é? Foi o Serviço Nacional de Saúde, foram os utentes, porque temos profissionais mais capazes, com mais competências, com mais atribuições e, de facto, com um nível de conhecimentos que permite ter um exercício profissional que eu creio que só é de saudar e só é de valorizar, porque nos permite, obviamente, no que diz respeito à saúde, ter ganhos em saúde. E esta era também um reconhecimento e uma valorização por parte do PCP e eu creio que o objetivo, obviamente, é prosseguir em frente. E quando falamos em prosseguir em frente, é aquele objetivo sempre que temos de melhorar, poder fazer mais, poder fazer melhor, que eu creio que é algo que é de salutar. Mas por isso colocava aqui esta questão da nossa parte, porque eu creio que é relevante e até tendo em conta, bom, isso já não é uma questão obviamente da Ordem, nem é da responsabilidade da Ordem, aliás a Ordem tem também colocado muitas preocupações a essa matéria, que é nós temos um nível de profissionais com a qualidade que temos e que poderemos ainda naturalmente vir a melhorar, é esse o objetivo do ponto de vista académico, é esse o objetivo do ponto de vista profissional e também que a Ordem aqui nos traz, não se compreende, depois também não aproveitemos esses profissionais e que não os contratemos para o Serviço Nacional de Saúde. Bom, como eu disse, isso já extravasa um bocadinho aqui a nossa, o âmbito desta reunião, mas que eu creio que não podemos, obviamente, de colocar isto em evidência neste momento. Por isso, o que nós precisamos, de facto, é que os enfermeiros com qualidade na sua formação académica, que possam ter uma perspectiva do seu desenvolvimento profissional e condições de trabalho que lhes permita ir mais longe e que, obviamente, que possibilite sempre melhoria de prestação de cuidados aos utentes. Muito obrigada.
Muito bem. Senhora Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Senhor Deputado Coordenador. Gostaria de começar por cumprimentar todos os representantes da Ordem dos Enfermeiros e agradecer, como é óbvio, os contributos que nos fizeram chegar. Aliás, contributos sistematizados, bastante adiantados na sua formulação, o que para nós é sempre um facto importante. É óbvio que, em primeiro lugar, todos estes vossos contributos e esta, os que chegaram ontem, que na prática é já uma formulação concreta de possíveis propostas de alteração à proposta de lei, tem que também merecer ainda alguma maturação e algum debate sobre elas. Por isso, e para além de tudo aquilo que já foi dito, eu acho que há um primeiro aspecto a registar, que de facto também registamos com algum desagrado, é que de facto na fase em que o Governo esteve a elaborar esta proposta de lei, contrariamente ao que aconteceu com a maioria das ordens, não foi possível ir mais longe nem chegar a uma posição comum, não é? Portanto, que nós sabemos que temos outras propostas de lei que há questões a alterar, cirúrgicas, por assim dizer, não tanto de conteúdo e de fundo, e infelizmente esta não chega aqui nas mesmas circunstâncias. Bom, do que eu estive a ver das propostas que apresentam, algumas penso que são precisões, são clarificações, acho que não são perfeitamente pacíficas, poder-se-á numa ou outra questionar se a formulação, qual é a melhor formulação. Acho que esta questão das sanções, que o senhor enfermeiro aqui fez questão também de explicar melhor, do artigo, já não me lembro qual é o artigo, mas o 66, que era na página 13, eu acho que de facto deve merecer um pouco, talvez de nós, uma reflexão um bocadinho mais profunda, embora eu perceba aquilo que o senhor deputado Filipe Neto Brandão disse, de facto a introdução de conceitos tão vagos como a intensidade, que já foi tentado, por acaso, lembrei-me de repente, mas na reforma de 2007, dentro da reforma penal de 2007, não sei se o Filipe se lembra, foi tentado introduzir o conceito de intensidade no crime de violência doméstica. Felizmente foi retirado, porque o crime iria depender da intensidade com que o ato era praticado. Ou seja, se batia muito, se batia, se a nódoa negra era muito grande, e foi retirado nessa altura. Portanto, não é. Lembrei-me agora desse conceito. Mas, de facto, estes conceitos de eu até mais o da intensidade é que me faz aqui confusão, não é? Porque depois como é que, porque isto depois tem que ser concretizado. E quando se deixa tudo muito em aberto, depois é possível que algumas injustiças sejam cometidas devido a isso. Portanto, acho que merece. Depois, quer dizer, eu acho que o problema de fundo que aqui está é o problema do ensino profissional tutelado, não é? E do estágio. Este é que é a grande questão. E também, eu penso que foi a senhora deputada Paula Santos, ou a senhora deputada Carla, não sei quem colocou essa questão, mas se nos dava, quer dizer, porque é que resposta é que o governo, nós podemos sempre depois perguntar ao governo, até na fase da especialidade, na fase da generalidade, como devem ter compreendido, com 3 minutos era impossível estar a colocar todas as questões. Mas qual foi a resposta que o governo vos deu, depois de terem uma proposta tão elaborada, para não integrar essa questão? Bom, esta terá que ser, com certeza, mas também estou convencida de que agora no diálogo e no debate entre os partidos políticos seja possível encontrar uma solução, mesmo que não seja totalmente unânime, pelo menos comum, não é bem a mesma coisa, para encontrar aqui a solução para esta situação, porque de facto é verdade o que dizem, a lei foi aprovada, não foi implementada. Esse é sempre um grave problema, quando a gente aprova coisas que depois precisam de uma determinada regulamentação e depois não é aplicada, e isso deixa-nos agora aqui um problema de fundo, não é? Deixa-nos numa situação pior, portanto, porque alguém pensa que ela não vai resultar. Na prática é isto, não é? Na prática alguém pensa que aquele caminho não deve ser seguido, não é? Bom, mas veremos, da nossa parte também não quero já estar aqui a dizer que é este ou aquele caminho, até porque não é fácil e porque acho que merece alguma ponderação. As outras propostas que faz, penso que a maioria delas são até no sentido de melhorar a formulação e o texto e que com certeza terão acolhimento. Portanto, mais uma vez, muito obrigada pelos contributos escritos e sobretudo também porque é sempre diferente conversar convosco para perceber a motivação e a fundamentação. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Almeida, CDS-PP, se a favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Os meus cumprimentos aos Srs. Deputados e, obviamente, ao Sr. Bastonário e Sra. Enfermeira, e quem mais acompanha neste momento, nesta audição. Realmente o nosso trabalho está facilitado com o contributo que já prestado, pelo que temos e que já foi feito, e eu reforço esse agradecimento pelo envio desta discussão na especialidade já reduzida a escrito, quase, torna-nos evidentemente... Dispensa-nos de estar a transcrever aqui as audições, poupa bastante trabalho nesta fase, então, em que os grupos de trabalho se avolumam e o trabalho se intensifica bastante para todos. É para nós muito grato saber que a Ordem dos Enfermeiros, no caso concreto, está a contribuir de forma tão positiva para a Assembleia da República poder, e este grupo de trabalho em particular, poder também discutir esta matéria. Matérias que são bastante importantes, obviamente, para esta ordem, para todas, esta aqui na Comissão de Saúde, dada a importância fulcral que tem no nosso sistema de saúde o papel do enfermeiro. Eu, ao contrário de alguns deputados, eu realmente, quando li a norma relativa às infrações disciplinares, não me pareceu que fosse levantar grande celeuma. No entanto, melhor ponderação parece que deverá ter, mas julgo que, conforme disse, conforme já foi dito, todo o historial que já existe, todo o histórico que existe de sanções, penas, o que quer que se lhe chame, permite evitar sempre, que acho que é assim que deve ser feito, evitar sempre qualquer discricionariedade, na medida em que a comparação é sempre devida e a categorização, portanto, impedirá sempre todo o histórico, não é? E a relativização impedirá certamente que às vezes injustiças sejam cometidas, e às vezes é o formalismo que leva à injustiça, e não tanto este espaço mais aberto que existe, de separação entre leve e grave, que permitirá certamente na ponderação sobre a especificidade não só do cometimento da infração, mas do que ele significa para o enfermeiro e para a atividade em si, me parece que pode facilitar, havendo esse trabalho de background, permitindo obviamente relativizar tudo, saberem em cada momento, obviamente, impedir qualquer discricionariedade, porque ela será sempre apontada na comparação com casos semelhantes. E, portanto, a mim pareceu-me na altura bastante louvável para mim, no entanto, uma vez que aqui já foi expressado até por deputados e também por vós trazida à colação esta discussão, merecerá, obviamente, esta, tal como todas as outras, melhor ponderação da parte do CDS, para depois podermos decidir e discutir e decidir também sobre esta matéria. Todas as outras também são importantes, naturalmente, mas para já fica o nosso profundo agradecimento por todo o trabalho efetuado, que obviamente da parte do CDS a melhor das ponderações. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, Sr. Bastonário, se quiser fazer o favor de responder e dar alguns esclarecimentos. Eu sei que é um bocado ingrato, mas só para a sua orientação, nós às 16h30 temos uma audição com a Ordem dos Médicos, prosseguindo o trabalho nos estatutos. Não é definitiva esta hora, não é impositiva, mas pelo menos para orientar a sua resposta. Se é o favor, então.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom, começaria pelo fim, se me permitem, e sem qualquer ordem depois em termos de resposta, dizer que a Ordem dos Enfermeiros quer, e assume aqui, contribuir para a clarificação de todo o processo de alteração estatutária. E por isso mesmo é que tivemos o cuidado e o esforço necessário de apresentarmos estes documentos que vossas excelências têm nas vossas mãos e terão mais tarde os restantes documentos. É numa assunção de total responsabilidade que o queremos fazer. A Ordem dos Enfermeiros compreende que não é uma entidade corporativista, jamais o pode ser. Estamos aqui para defender os interesses do cidadão, que somos todos nós. E, portanto, a responsabilidade sempre a bem do país e também porque os próprios enfermeiros são contribuintes. E nós queremos que o exercício profissional tutelado, que é um dos aspectos fraturantes, exista em Portugal porque é algo necessário para a segurança do doente e não por ser um mero capricho. A Ordem dos Enfermeiros não se move por caprichos, como devem compreender, e, portanto, quero, de alguma forma, deixar bem claro que estamos aqui com delegação de competências da Assembleia da República para defender os interesses do cidadão. Bom, dizer que todo o processo de negociação que nunca existiu, portanto, é um não processo entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Enfermeiros, nunca nos foi dado qualquer explicação para o atraso para a não inclusão dos aspectos que neste momento são fraturantes. Há algumas conversas que houve, é verdade, conversas paralelas em reuniões que eu próprio tive com o Sr. Ministro da Saúde, com os senhores secretários de Estado, em que nos foram dados alguns elementos de que o exercício profissional tutelado estaria em contraciclo, foram estas as expressões usadas, em contraciclo com aquilo que o Ministério quer para a Ordem dos Médicos. Ora, nós não podemos comparar aquilo que não é comparável, que a universalidade poderia ser colocada em causa. Esse é um dos aspectos que a Ordem sempre defendeu. Ao existir a universalidade, a Ordem dos Enfermeiros não estaria na negociação. Aliás, a Ordem dos Enfermeiros não quer o exercício profissional tutelado para o acesso à profissão como meio de impedir o acesso à profissão. É exatamente o oposto. Nós exigimos e sempre dissemos ao Ministério da Saúde, já no mandato anterior, que a universalidade era ponto assente, ou era para todos os licenciados em enfermagem o acesso ao exercício profissional tutelado, ou então a Ordem não entraria na negociação. Já neste mandato dissemos ao Sr. Secretário de Estado. Mas, também um dos aspectos que nos foi dito foi que não existia qualquer exemplo semelhante em todo o mundo. Não é verdade. Não existe um exemplo semelhante tão bem estruturado, é bem verdade, mas existem réplicas, eu já o disse, nos Estados Unidos, há muitos anos, no Reino Unido, que são facilmente perceptíveis como sendo exercício profissional tutelado. Aliás, os enfermeiros portugueses, quando emigram, por exemplo, ao Reino Unido, têm que fazer períodos de exercício profissional tutelado dependendo da unidade de prestação de cuidados para onde vão. Muito embora sejam enfermeiros dos mais altamente qualificados do mundo. Um dos aspectos que eu gostaria de realçar é que o processo negocial que aconteceu com o Ministério da Saúde anterior e com o mandato anterior da Ordem dos Enfermeiros, e respondendo também já a alguns aspectos que os senhores deputados nos apresentaram, houve sempre, da parte da Ordem dos Enfermeiros, total abertura para a negociação. Aliás, neste nosso mandato, sempre houve essa abertura. Nós sempre dissemos ao Ministério da Saúde que estamos aqui para negociar. O que nós não queremos é deixar de implementar aquilo que a Assembleia da República aprovou. Um dos exemplos é que a Senhora Ministra da Saúde, Doutora Ana Jorge, considerou que o período de exercício profissional tutelado, que a Ordem propunha de 9 meses, não deveria ser de 9 meses, mas de 1 ano, 12 meses, por questões laborais. E nós compreendemos e aceitamos. Muito embora a nossa proposta fosse apenas de 9 meses, suportada em estudos internacionais. Como veem, neste período, entretanto, neste mandato e nesta legislatura, não houve qualquer proposta de negociação. Pelo contrário, as poucas reuniões que houve entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Enfermeiros foram infrutíferas, até que acabaram deixaram de ser marcadas por parte da Ordem por parte do Ministério da Saúde, considerando esta matéria. Portanto, com isto quero dizer que desconhecemos totalmente as razões, pelo menos do ponto de vista formal, que levaram a excluir estes aspectos e que levaram a este atraso que não se compreende. Aliás, para nós é ingrato que a Assembleia da República exija às ordens profissionais que em 30 dias apresentem uma alteração estatutária e que depois dão mais 60 dias ao Governo, e que o Governo esteja 25 meses sem apresentar uma proposta e que esteja 25 meses sem sequer dirigir uma palavra, pelo menos à Ordem dos Enfermeiros. Eu sei que há outras ordens, houve negociação, entretanto, mas na nossa parte não. O próprio CNOP, como vocês sabem, que representa todas as ordens profissionais, viu-se obrigado a dirigir uma palavra, uma carta aberta ao Primeiro-Ministro, publicada em jornal, a tentar, de alguma forma, forçar a posição dos diversos ministérios quanto à alteração estatutária. Dizer também que nós sentimos-nos, de alguma forma, diferenciados no tratamento entre algumas profissões de saúde. Sentimos. Não é compaginável que entre ordens que têm as mesmas atribuições da regulação das profissões hajam tratamentos diferenciados, por exemplo, no que diz respeito, como disse a senhora deputada Paula Santos, no que diz respeito às condições para o exercício, às dispensas. Não é admissível isso e, portanto, eu não compreendo como é que nós, enquanto membros dos órgãos, temos que ter disponibilidade para o exercício das nossas competências, de repente vemos-nos abraçados com uma proposta que simplesmente bana as dispensas de serviço. Isto é incompreensível. Passa a expressão, senhores deputados, eu pego na chave da Ordem dos Enfermeiros e entrego novamente à Assembleia da República para que regulem a profissão da enfermagem. Não é isto que nós queremos, nós sabemos perfeitamente que a regulação nas ordens profissionais é muito mais efetiva e, acima de tudo, poupa muito dinheiro ao Estado. Dizer-vos que no que diz respeito a à proposta que nós apresentamos, não foi uma proposta que estivesse consubstanciada apenas em aspectos com pouca fundamentação. Nós temos um estudo de avaliação de impacto económico da implementação do MDP, que está disponível para os seus deputados, que nos diz, que nos apresenta indicadores económicos e de resultados que são simples de serem lidos e de serem transportados. Na verdade, eu penso, e sinceramente acho que é esta a razão do principal obstáculo do Governo à implementação do MDP, são questões económicas. Nada mais do que isso. Ora, nós não podemos apenas somar 2 mais 2 são 4, porque realmente um enfermeiro em exercício profissional tutelado, com uma cédula profissional provisória, vai ter um custo para o Estado. Mas já pensamos nós no reverso do que vai ter de poupanças para o Estado, ganhos em saúde? Um simples exemplo que este estudo chegou à conclusão. A redução de úlceras por pressão em utentes que estão internados, com enfermeiros em EPT e sem enfermeiros em EPT, ou seja, enfermeiros que iniciam nas condições atuais, está previsto uma redução de 14% de úlceras de pressão. Isto quer dizer que há uma demora média, se mantivermos o estatuto atual, de 5 dias a mais. Cada dia de internamento hospitalar custa 400 euros ao erário público. Facilmente se percebe que num doente, com 5 dias de internamento por uma úlcera de pressão ou várias, paga o ordenado o vencimento de um enfermeiro. Portanto, senhores deputados, o que é preciso aqui é termos a coragem de cumprir aquilo que a Assembleia da República decidiu em boa hora, com dados consubstanciados em estudos e acima de tudo, consubstanciados numa vontade que foi, na altura, vista como a melhor para o país. A Ordem dos Enfermeiros está disponível para negociar aquilo que for possível negociar. Agora, se não existe, do outro lado, alguém que queira negociar com a Ordem dos Enfermeiros, com certeza que tal será impossível. Não sei se...
Eu já sei que estamos limitados pelo tempo, vou tentar ser breve. Queria só reforçar, agradecer também a boa aceitação dos documentos da Ordem dos Enfermeiros e o facto de perceber que há disponibilidade de todos os grupos parlamentares para apreciar as nossas propostas. E queria dizer que, de facto, grande parte das propostas que estão nesses documentos já faziam parte também da proposta que foi enviada ao Governo e que, efetivamente, nós nunca reunimos sequer com o grupo interministerial, portanto, tivemos menos de 8 dias para apreciar a proposta que nos foi presente e tomámos uma decisão, atendendo ao facto, fomos objetivos e práticos, atendendo ao facto que tínhamos mesmo menos de 8 dias para apreciar o que nos estavam a propor, orientámos-nos para todas as matérias que não eram fraturantes, nem sequer discutimos com o Governo as matérias fraturantes e que são estas que temos aqui, a das especialidades, as condições de exercício, a reserva de atividade e os estágios, porque percebemos que não havia espaço sequer para chegarmos a um entendimento e, portanto, deixámos para uma segunda fase e para quem efetivamente é responsável pela alteração estatutária, que é a Assembleia da República, e, portanto, esperamos deste grupo também esse período de entendimento para encontrarmos uma solução que respeite aquilo que é a escolha da profissão há bastantes anos e que, sobretudo, tem a ver com o desenvolvimento da profissão e com a capacidade de intervenção autónoma dos enfermeiros. E eu só queria acrescentar 2 aspectos que penso que muitas vezes nós não valorizamos, mas que estão no princípio de muitas das fundamentações. Nós, quando pensamos em enfermeiros, pensamos em Serviço Nacional de Saúde. E pensamos o empregador, o grande empregador é o Estado. E estamos a esquecer muitas vezes que os enfermeiros são uma profissão liberal, não trabalham só ao serviço do Estado e cada vez mais, até pela forma como a contratação está a ser feita, os enfermeiros precisam de uma estabilização da sua capacidade de decisão para terem capacidade de exercer fora de contextos favoráveis, como muitas vezes são os serviços do Estado. E, portanto, que neste momento já nem isso conseguimos garantir, porque as mudanças têm sido tão grandes em termos de volatilidade e mudanças em termos de serviços que causam grandes constrangimentos aos enfermeiros já com experiência, quanto mais a um enfermeiro jovem ainda sem a maturidade necessária para tomar a decisão e depois, e ainda não menos importante, responsabilizar-se por ela. E, portanto, um dos grandes motivos que nos leva a fazer este percurso é, de facto, dar capacidade aos enfermeiros também para trabalhar fora do Serviço Nacional de Saúde e pelo que percebemos das políticas, o caminho tem-se vindo a fazer nesse sentido, independentemente se concordamos ou não com ele, a realidade é que cada vez mais os enfermeiros trabalham sem rede e sem o apoio de uma equipa sénior e experiente que apoie os mais jovens. E, portanto, esse é um dos grandes motivos que, se em 2007 já fazia sentido, se calhar hoje, com as condições que temos, fará ainda mais sentido. Portanto, EPT, ou Prática Tutelada de Enfermagem, para nós é para ser implementada não só no Serviço Nacional de Saúde, mas também nas entidades de origem social e privada. Relativamente ao acesso, eu só queria reforçar que, sendo este o objetivo, não há nenhuma limitação no acesso. Teremos que criar condições para que todos o possam fazer. Mas queria, sobretudo, reforçar uma outra perspectiva, e que o Dr. Nuno também falou, que foi a questão da estrutura de unidades e o trabalho que temos estado a fazer com os serviços. Nós, neste momento, temos mais de 60 de instituições envolvidas no processo da acreditação dos contextos para receber enfermeiros em prática tutelada. Temos mais de 500 serviços e unidades envolvidas e temos mais de 9 mil enfermeiros envolvidos neste processo. Sendo que este processo de acreditação não é um processo de acreditação que não envolve os enfermeiros na construção de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem nos serviços. Este é um processo que inclui todos, que é faseado em termos de 3 anos, ou seja, tem uma tabela progressiva de acreditação trianual, sendo que aquilo que são critérios obrigatórios ou critérios de excelência para o primeiro triênio são critérios obrigatórios para o segundo triênio e assim sucessivamente. Nós prevemos acreditar serviços também por excelência, diferenciando o esforço de cada serviço e as condições de cada serviço. E isto traz uma melhoria contínua dos serviços de enfermagem nos contextos de prática clínica e o desenvolvimento das próprias equipas de enfermagem. E, portanto, há aqui um intuito de desenvolvimento da profissão que vai muito para além de um processo de acreditação puro e duro com critérios definidos e estanques. E eu queria chamar a atenção para isto porque, de facto, os serviços, as instituições, apesar de públicas, privadas e sociais, aderiram a este processo de acreditação, estão a fazer um grande esforço e nós não aceitamos nenhuma candidatura sem que haja um compromisso do Conselho de Administração das instituições. E, portanto, há um envolvimento do próprio terreno no desenvolvimento destas condições para que este EPT aconteça. Dizer que a Ordem tem feito todo o trabalho que lhe era possível para que ele seja implementado, mas não pode fazer o trabalho que está na mão, neste caso, do Governo. Nós temos publicados vários regulamentos, mas do ponto de vista da regulamentação, por nossa iniciativa exclusiva, ela não podia ser concretizada. E, portanto, não nos sentimos com qualquer responsabilidade da não implementação, pelo contrário. E eu perdi-me agora, porque eu queria dizer uma outra coisa, mas penso que vou... deixem-me só dizer em relação ao processo de reabilitação que foi aceito pelo Governo, portanto, foi uma das coisas que trabalhámos pelo Governo. Nós fizemos uma proposta nova, que também é inovadora, bastante, porque nós propomos-nos reabilitar os nossos membros expulsos. No princípio de que se até os criminosos têm direito à reabilitação, porque é que um profissional que cometeu um erro grave e que foi expulso por esse erro, não terá direito a essa reabilitação. Este conceito foi aceito, só que talvez por uma leitura de associação entre a prática tutelada e a enfermagem e o estágio de readaptação, foi entendido retirar a questão do estágio de readaptação. Eu só queria chamar a atenção que é impossível reabilitar alguém que cometeu um erro grave na prática clínica sem lhe permitir um estágio acompanhado e supervisionado para garantir que efetivamente ele se recuperou. E, portanto, o princípio do desenvolvimento do profissional acompanhado por alguém que é mais experiente e que pode, num processo de supervisão interativo, crescerem todos no seu desenvolvimento, também está aplicado esse princípio a este estágio de reabilitação. Muito obrigada.
Obrigado. Já agora só uma questão. Esse assunto que foi concertado, que foi negociado e que acordaram com o Governo sobre o processo de reabilitação, a questão do estágio de reabilitação consta aqui nestas propostas que analisaram.
Sim,
muito bem.
Mas foi retirado pelo Conselho de Ministros.
Ok. Sr. Bastonário, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Torres. Estamos mesmo no limite. Faça favor.
Muito obrigado. Era só dizer que, para termos a noção da importância da reabilitação, o último enfermeiro expulso tem 28 anos. E, portanto, isto para nós acaba por ser importante. A outra é a questão que o Sr. Deputado tinha levantado relativamente à infração com dolo e leve. Aquilo que nós aplicamos habitualmente é a censura. E isto tem sido a prática desde o início da Ordem e, portanto, está prevista, não fica no vazio. Era só isto. E há uma coisa que eu acho que é muito importante também dizer perante a Assembleia da República, é que para nós a Lei 2/2013 é uma oportunidade de nós realmente consensualizarmos os diversos estatutos das ordens e para nós também foi uma oportunidade de uma coisa que estava antiga de nós podermos melhorar e pôr melhor aquilo que já é a Lei 111. Quando são retirados daqui alguns aspectos, sem percebermos muito bem porquê, é que nós ficámos com esperança na Assembleia da República. Portanto, estamos disponíveis para continuar a trabalhar.
Muito obrigado pela sua voto de confiança. Só estamos mesmo no limite, faz favor.
Em relação ao porquê da pouca margem de diálogo entre a Ordem e o Ministério da Saúde, para além do curto prazo, e eu segui e acompanhei de perto toda a negociação, é que realmente durante 25 meses nada foi dito, depois chamaram-nos e deram-nos uma semana para conversar, e depois houve sempre este desvio de assunto quanto ao facto, o Sr. Bastonário já demonstrou a questão económica e deu apenas um exemplo, mas há um elenco de exemplos que faria com que os retornos, o retorno económico é muito positivo. Esta é, sem nunca ter sido dito de uma forma clara, a razão de ser desta, do revogar esta medida. Agora, eu gostaria de dizer a questão, houve sempre um desvio de assunto, que é a questão do contraciclo. E vieram sempre indicar, por exemplo, a Ordem dos Médicos, o ano comum, isto pegando as palavras antigas, era era o ano comum do internato geral e depois o internato complementar. Foi suprimido. Agora, vamos analisar as coisas com um pouco de rigor e em 30 segundos. Porquê é que foi suprimido? Porque o sexto ano é estritamente profissionalizante. O sexto ano do curso de medicina é estritamente profissionalizante. Ou seja, tem exatamente as mesmas horas sob as mesmas áreas. O que é que acontecia depois? O primeiro ano complementar era completamente coincidente, tornando-se uma redundância. Esta foi a razão de ser. Porque estávamos a repetir mais do mesmo, que este ano comum caiu. E o desvio do assunto foi sempre este, do contraciclo. Mas, na verdade, pode-se até dizer que a única diferença que existe entre o sexto ano de medicina e o ano complementar que hoje caiu é que no sexto ano apresenta-se um relatório final, portanto, sobre as atividades desenvolvidas, enquanto que no ano comum o que acontecia é que havia um exame para ver se, para saber se a pessoa estava apta ou não apta para seguir para o exame complementar. Desculpa por o tempo.
Bem, muito obrigado. Em relação às questões do diálogo que foi estabelecido, de facto, foi a primeira ordem que fez essa referência, sendo certo que o Governo não está cá representado para poder contrapor. Senhores deputados, se ninguém tiver nada a opor, faríamos um intervalo de 5 minutos, portanto, recomeçaríamos às 16h45. Está bem?
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Muito obrigado.